M80, com Paulo Fernandes e Elsa Teixeira.
E hoje, o que é que te assinala por este mundo fora e que nós olhamos, abraçamos também? Abraçamos o mosquito, porque hoje é dia mundial. Sabia? Porque hoje é dia mundial do mosquito, pá.
Coisa mais chata e inconveniente.
E nesta altura do ano, ele é mosquito, ele é melga, é pá.
Aquele som de. Dá para não falar que são portadores de doenças. Também é dia dos amantes do bacon. Tenho lá um em casa, o meu filho mais velho.
E tens um aqui no estúdio também, pá.
É?
Gosto tanto.
I love bacon.
Quanto mais.
Tatuavas no peito? I love
não,
bacon.
Não, aqui no ombro. Aqui no, não, ombro, não, na omoplata. Assim, bem grande. Uma tira de bacon bem tostadinha, que é como eu gosto. Que horror.
Eu faço bem, sei, mas também como.
Mas tatuavas também?
Não, não, okay. não é esse ponto. E dia da pizza havaiana, que é aquela polémica que tem ananás e que eu gosto muito. Aniversariantes do dia, temos o Robert Plant, foi vocalista dos Led Zeppelin e continua a sua carreira a solo ali, fresco e fofo. E também a Carminho, a artista que este verão entrou para a playlist do Barack Obama com a música O Quarto.
Eu não sei se tu foste picar o resto da playlist, aí Elsa.
Não, por acaso não. Vi só os nomes das músicas, reconheci algumas, outras não, mas...
Falo. Porque vale muito a pena. Que
falo.
Ok. Que playlisting.
Falo-ei.
Falo-as, Elsa.
Falo-ei.
E podíamos continuar, mas não vamos conjugar o verbo fazer.
Não.
Olha,
não.
Que grande playlist de facto está ali, pá.
Tem bom gosto, senhor. Tem.
Bom,
e agora temos de dar os parabéns a um ouvinte que foi inscrito no site M80.pt para este momento especial.
Vamos fazer uma coisa.
Silêncio
fazer
primeiro.
Aquela pausa técnica para chamar a atenção do nosso ouvinte. Fazer atenção.
E hoje, os parabéns vão para...
O Luís Almeida! Parabéns! O Luís é barbeiro e louco pelo Simba e pelo Mani. Quem são? Os gatos. Mas calma que a namorada também aparece nesta lista dos favoritos do Luís. Ela diz que o Luís dedica-se a 100% a tudo o que faz e isso inclui comer. Detesta a ideia de pratos para partilhar. Eu percebo. E tem uma tendência para perder coisas. Só não perde a cabeça porque está agarrada ao corpo. E eu espero que não me perca um bolo.
Não.
E a sua festa de aniversário. Parabéns, Luís.
Um grande abraço e parabéns, Luís. Sultans of Swing agora.
Manhãs da M80.
Um dia em perspectiva, pelo menos para grande parte do país. Um dia quente, uma vez mais. E não é por isso que vamos agora falar desta notícia, deste facto, ou deste mito, que pelo visto anda a circular por aí, acerca de bebidas quentes.
Parece que é um facto.
Epá,
bebidas
não. Eu não
quentes
consigo, Elsa.
Refrescam quando está calor. De acordo com estudos da Universidade de Ottawa, no Canadá, ou Ottawa, se quiser, as bebidas quentes podem ser uma boa forma de se manter fresco nos dias de calor. Quer a explicação? Então, os investigadores dizem que uma bebida quente faz com que transpire, mas sem aumentar muito a temperatura corporal. E o suor arrefece a superfície da pele e por isso não sente tanto calor. Mas eles também dizem que isto só funciona se tiver um ambiente onde o suor possa evaporar. Esquisito, não é? E também não resulta se tiver com peças de roupa de manga comprida,
bem,
por exemplo.
Então vamos lá, quem é que tem a senha número 1 para arrasar com isto?
Ah, não consigo. Eu já experimentei.
Elsa,
eu sou das bebidas quentes.
Mas pôr assim, eu nem sequer sou desse grupo e tu lá está, tu ainda estás a dar mais uma à bebê. Portanto, uma pessoa está em altura, 40 graus, à tarde, ai, dê-me um chazinho que eu preciso de arrefecer. Dê-me uma sopinha quentinha para aconchegar.
Mas calma, se calhar isto tem a sua explicação, tal como quando tu estás em sítios com muito calor, usas manga comprida para te proteger do sol e do calor, não é?
Eu uso um ar-condicionado, Elsa, quanto a ti, não sei.
Sim, se estiveres no campo,
e uma sombra também. E uma sombra também.
Vai trabalhar para o campo
e
com ar-condicionado e com uma sombra.
Sim, mas globalmente, pá, isto não parece fazer sentido, pelo menos aqui para nós. Até pode fisicamente funcionar, tudo bem. Mas mentalmente uma pessoa senta-se numa esplanada e o que é que pede? Olha, dê uma coisa fresquinha até para agarrar no copo, ficar fresco. Depois até se preciso encosta assim na bochecha ou na testa para refrescar.
A pessoa até bebe um café em chave fria, que é para...
Estás na praia. Olha, dê-me um chazinho bem... Aliás, melhor exercício. Estamos na praia, a água que levámos que estava fresca já está morna. O que é que tu fazes? Bebes quentinha, queres ver?
Sim, em vez de um gelado, pedes um chocolate quente.
Que é para desmoer.
Sim.
Tal como não, quando vem o inverno. Tal como quando vem o inverno, quando estão aqueles dias de frio, o que é que tu fazes? Bebes um chá quente, ou um chocolate quente, ou uma coisa que aconchegue, não é? Não pedes.
Aliás, é por isso que eu não consigo comer gelados no inverno, porque depois fico com frio.
Pronto, é assim. E eu até sou daquele time que gosta de gelados no inverno, mas isto não faz o mesmo sentido, não?
Não, eu acho que não.
Pronto. Pelo menos nesta, hoje, estamos de acordo. Até às 11, se calhar ainda vai haver chapada neste programa.
Na próxima, eu acho que sim.
É, não é? Ou então
próximo
não.
Assunto.
Bom, a 20 minutinhos agora.
Manhãs da M80.
O que é que será que está a fazer o nosso ouvinte Paulo?
Bom dia, M80.
Bom dia.
Aqui é o Paulo Gomes. É só para dizer que hoje, assim que eu acordei, desliguei todos os alarmes. Sabe o que isso significa?
Está de férias.
Grande abraço.
Pá. É
isto? Trabalho hoje e vai de férias. Férias a uma terça-feira, é esquisito, não é?
É isto o que se quer, Elsa. Pessoas alegres e felizes da vida. Pá, quem nunca? Ainda bem, pá, assim é que é grande mal. Boas férias.
Manhãs da M80.
Manhãs da M80 com Paulo Fernandes e Elsa Teixeira. Hoje, talvez, o dia em que não poderiam estar mais em desacordo. Mas, é pá, a vida segue em frente, Elsa, é tranquilo.
Tão simples, não é?
Amanhã estaremos cá de volta à partida. Portanto, vamos lá. Falemos então de sobremesas. Fundamenta, por favor, Elsa, porque é que dizes que fatia de bolo não é sobremesa? Vamos lá.
É assim, eu acho. Uma fatia de bolo não é sobremesa porque... Mas até se estou a falar daquelas fatias de bolo simples.
Ok.
É? Bolo de bolacha, por exemplo, não entra nesta secção. Bolo de bolacha, não. Não, bolo de bolacha não é um bolo.
Eu hoje bugalhar os olhos para a Elsa.
Bolo de bolacha não é um bolo. Bolo de bolacha é feito com bolachas. São bolachas umas em cima das outras e com creme pelo meio e à volta.
Só tem o nome de bolo, por acaso.
Porque tem o formato de um bolo.
Okay.
E porque comes à fatia, não é? Mas não é um bolo. Aquele bolo feito com farinha, ovos, essas coisas todas. Essas fatias para mim são lanches. Quando chegas a um restaurante e dizes: ah, tem aqui bolo de nananana, bolo de não sei o quê. Não,
nada
isso para
disso.
Mim é lanche. Tudo o que seja acompanhado, ou tudo o que precise de ser acompanhado por uma bebida qualquer para empurrar.
Para não empurrar, não é?
Para mim isso é lanche. Por isso é que tu comes normalmente ao lanche com um chazinho.
Não, não, peraí, eu a seguir
uma meia de leite.
Ok, termina. Não. Eu a seguir à refeição, olha, se o senhor, olha, temos aqui bolo de bolacha, temos aqui bolo de fatia de brigadeiro.
Já disse que o bolo de bolacha não entra nessa secção.
Temos aqui bolo de brigadeiro, temos aqui bolo de noz, temos aqui bolo de gila, por exemplo, temos aqui... Não, desculpa. Eu sei que é uma questão de gostar, não. Claro, aí tudo bem. Mas é uma questão de perceber se é sobremesa ou não.
Não, isso para mim não.
Epá, é...
Aqueles
uma
bolos...
fatia de bolo de brigadeiro não é sobremesa.
Não. Isso no máximo é bolo de aniversário. Não é bolo. Não é sobremesa, desculpa lá. Não é, não.
Oh,
para mim, sobremesa tem que ser assim, cremosa. Tipo aquelas coisas que tu comes em taças, cheias de creme, recheio, fruta também é sobremesa para mim.
Então vais fazer
aquela
assim.
Aquela maçã assada e tudo. Para mim é sobremesa.
Ok, isso sim, estou completamente contigo.
Agora,
aliás, para
bolo,
mim, acho que hoje em dia sobremesa é o que uma pessoa
bolo,
quiser.
Não. Bolo não é sobremesa. A menos que esse bolo seja só chantilly. Uma coisa de chantilly. Mas lá está, mais uma vez, não é bolo. É só chantilly. Entende-se o meu ponto de vista?
Entendo, mas pronto, não o consigo
mas não
abraçar.
Não,
então, pois está claro, é a minha opinião. Quando tu me dizes, mulher, que um bolo de bolacha não é a sobremesa,
calma,
seja pela razão
não,
que for.
Eu não estou a incluir o bolo de bolacha nisso, já disse
pronto,
várias vezes.
Bolo brigadeiro. Não achas que bolo brigadeiro é bolo de sobremesa, não é uma sobremesa?
Não, bolo de brigadeiro.
Um bom bolo de noz e outros não. Que eu talvez não me lembre.
Não, isso é lanche. Tu comes ao lanche, não comes à sobremesa.
Depois da refeição não pedes um bom bolo de não sei...
Oh filha, podes pedir. Está lá, podes pedir. Mas para mim isso não é sobremesa.
Então pronto, diga-nos lá. Partilhe connosco a sua sabedoria em relação a este assunto de sobremesa. O que é que pode ser considerado ou não aqui uma boa sobremesa?
Sobremesa é aquela que tu não precisas de bebida para acompanhar. Só bebes qualquer coisa porque está muito doce e precisas tirar o doce ou pronto, não é? Agora, se não precisas de nada para empurrar...
O bolo de brigadeiro tu não precisas de nada para empurrar.
Ah,
então
precisas,
se for bom
precisas.
Feito. Ai.
Precisas.
Não sei que. Oh, filha, tens que ir comigo para me dar um bolo de brigadeiro macio, cremoso por dentro, que até depois dá para fazer o brigadeiro redondinho. Não só até chora por mais.
É bolo de aniversário. Isso é bolo de aniversário.
Não é nada. Então vamos lá. Ajude-nos lá. 910, 25, 80, 81. Venham daí essas mensagens.
Concorda comigo, não concorda?
Por favor, por
bolo
favor.
Não é sobremesa.
Olha, já temos aqui a nossa ouvinte Célia e concorda contigo. Já vamos ouvir. Para já, Paul McCartney.
Manhãs da M80.
Paulo, bom dia, Elsa.
Bom dia.
Olá, Célia. Eu concordo com a Elsa. Acho que bolo não é sobremesa. Bolo é mais para um lanche,
claro.
Para um chá, um cafezinho. Sobremesa mesmo, eu acho que é mais de colher. Um almoço, um pudim, um semifrio. Mas é docinho, sabe? Sempre bem. O resto de um dia feliz. Beijinhos.
Obrigada, beijinhos.
Obrigado. E já agora ouvir aqui também o nosso querido ouvinte Carlos. Também há aqui uma nuance de bolo.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Elsa.
Bom dia.
Fala o Carlos da Benita. acordo. Uma fatia de bolo com uma bola de gelado por cima e um moranguinho, por exemplo, há de experimentar e a ver se não é sobremesa, Elsa.
Mas lá está, o que é que fez? Acrescentou
assim,
a bola de gelado.
Mesmo assim, só a fatia do bolo não é sobremesa.
Não, não é, não. Oh, well. É que se não fosse a bola de gelado, não era sobremesa. Pôs a bola de gelado, já fica assim mais. Lá está, aí já é sobremesa.
Portanto, nenhuma fatia de bolo achas que é sobremesa?
Sim, só por si não, é mesmo lanche.
Portanto, há de toda a restauração deste país, há que mudar o menu e as cartas.
Não, porque há gostos para tudo. Okay. Eu acho que temos de agradar toda a gente. E há pessoas que gostam de um bolinho bom para a sobremesa. Pronto.
Muito bem, Elsa.
Para mim, o bolinho, até te digo mais. Para mim, o bolinho seria.
Não, depois disto, não digas mais. Não,
imagina, comes a sobremesa, não é? Depois pedes uma fatia de bolo para acompanhar com o cafezinho. É sobremesa pós sobremesa, se quiseres.
Já me perdeste. Aliás, tu perdeste-me quando dizes que uma fatia de bolo brigadeiro não é sobremesa.
Não é, não.
Opa, tá bem.
Manhãs da M80.
Cristina.
Bom dia, M80.
Bom dia.
Eu tenho estado a ouvir-vos a falar das diferenças entre bolo e sobremesas e ninguém se lembra das pobres das tortas. Torta de laranja molhadinha, uma torta de coco, assim com um bocadinho de ovos moles no meio. São tão boas como sobremesa. Vá lá, Elsa. Pensa bem, torta é bolo ou não é bolo? Aqui fala Cristina de Vila Real.
Obrigado, Cristina.
Antes que nada, depende da torta, não faço ideia.
Elsa, gostas de coco?
Adoro.
Gostas de sentir o coco quando dás uma trinca? Calma, já vamos. Quando dás uma trinca numa sobremesa de coco?
Sim.
Imaginas uma fatia com um intervalo.
Bolo de coco, não é sobremesa, Paulo. Que chatice. Sempre aqui a tentar dar uma volta. Sério. Querias-me convencer com um bolo de coco?
Elsa,
não, Paulo.
Estou cá para te ajudar, para te dar a mão. Paula.
Ora, muito bom dia, minha gente.
Bom dia.
Vamos por partes. Definir primeiro o que é sobremesa.
Uhum.
Como se vocês forem até investigar no Wikipédia, sobremesa é algo que se coloca sobre a mesa, quer dizer, depois da refeição principal. E tudo o que seja doce. Portanto, bolo está incluído nas sobremesas.
Ah, só porque vai para cima da mesa. Okay.
Elsa, levámos isto a um outro nível.
É um outro patamar.
Já disse, levámos isto a um outro nível. E daqui a pouco vamos continuar.
Manhãs da M80.
Acho que não há a menor dúvida que um animal doméstico preenche uma família, vem sempre acrescentar. E a grande pergunta que se faz é: que influência é que neste específico caso um cão pode ter numa relação? O que é que dizem os grandes estudos? O que é que dizem esses estudos?
Um estudo enorme,
e depois eu já te vou dizer se tem ou se não tem. E é que tem.
Um estudo diz que 54% dos donos de cães americanos considerariam terminar o relacionamento se o cão não gostasse do companheiro. Portanto, o cão também tem uma opinião, não é? E se o cão não gosta? Eu percebo. Repara, tu conheces uma pessoa, não é? Tu queres a aprovação da família, queres a aprovação também do cão. Se o cão não gosta daquela pessoa a quem, por quem tu te começas a interessar, anda-lhe dar uma trinca.
Estás a sentir pela minha cara que não estou nada de acordo com esse estudo. Começa já por aí.
Pois, se calhar é pior, não é?
Não. Ensina-se o cão a lidar com essa pessoa, com essas pessoas ou com essa situação. Simples. Que é muito mais simples e muito mais eficaz e mais saudável para o cão, não é?
Até porque o cão pode. O pão. Isto já sou o cão.
Olá, eu sou o Carlos, tenho aqui um pão de estimação. Às vezes levo à rua.
Até porque o cão pode pôr uma pessoa de parte só porque alguma coisa, não é?
Exatamente, não é uma. Aqui não
já
é uma
falaste isso no teu podcast que eu sei.
Exatamente, não é uma questão de gosto, é uma questão de protocolo e aquilo a que o cão associa à pessoa ou o estímulo em si. A pessoa até pode ser muito simpática e muito querida para o cão, mas o cão, porque, olha, na veneta e por algum motivo não gostou da pessoa, de repente, sempre que vê a pessoa, fica mais retraído ali com mais ansiedade. Portanto, acho que não é muito fixe terminar um relacionamento com alguém.
Mas eu acho que estamos só a falar aqui do início.
Sim, se
não for uma relação assim, ainda não é uma relação séria, só.
Agora, se pões isto ao contrário, tens alguém que não gosta de animais, que vai para uma casa onde já existe um animal e que se calhar já é mais complicado para o convívio.
Pois.
E também é mais fácil, pronto, ensinar se calhar até à pessoa a gostar do animal, a respeitar o espaço do animal.
A vida são escolhas, caros ouvintes.
É isso
que temos para dizer.
Isso.
A vida são escolhas.
É isso. E os animais.
São os nossos amigos.
Puma, mais nada.
Thank you. Manhãs da M80.
É assim, para nós, basta-nos um, é mais do que suficiente, é indispensável, é, mas já é uma ferramenta, sim, de trabalho, mas um com uma boa ligação e com um boa net, tudo ok,
e
espetacular.
Já tem uma vida,
máquina fotográfica, memórias, tudo e mais alguma coisa. Um, tá bom, não mexe. Este senhor deve isto por um outro patamar.
Sim, 3.615 telemóveis, um número que o levou diretamente para o livro de recordes do Guinness. E tudo começou em 1999, quando ele recebeu um Nokia 3210. Lembra-se?
Não, não se lembra.
Deu-se um clique e ele pensou, um clique. Isto é uma boa ideia.
Peraí, deixa lá, qual é que era esse, o 3210? Uhum.
Esse é o mais simples.
Taranana.
Não é?
Peraí, imagens disto, onde é que está?
É aquele que tinha o jogo da cobrinha.
Ah, claro.
Não é?
Que clássico. O 3310. Ei!
E depois, a partir de 2008, ele achou que era uma boa ideia fazer a coleção de telemóveis de outras marcas, modelos e feitios. Inclusive, já tem neste momento alguns modelos exclusivos, como a Guerra das Estrelas e por aí. A minha questão é, ele diz, isto requer um grande esforço financeiro. Pois claro, então são telemóveis novos. A minha pergunta é, então e vale a pena? Que ele diz que é continuar, portanto, há de valer a pena.
Onde é que os guarda? Não é muito grande, por acaso também não é muito grande, mas vá, 3 mil.
Estou a imaginar a mulher. Ai, filho, mais tralha cá para casa para quê? E será que um dia esta coleção vai valer assim dinheiro?
Ah, isso eu acredito. Agora não, a questão é, não sei se nós vamos estar cá para ver. Como isto
então, para isso, nem o senhor se calhar vai estar cá para ver.
Não, normalmente, infelizmente, não estão cá para ver estas estipulações.
Se fosse ele, ia para uma coleção mais baratinha.
Uma coisa mais em conta.
Selos, por exemplo, selos. E mesmo assim, há selos,
sim,
que.
Sim. Quanto mais rara for a peça, seja qual for a coleção, mais valiosa se torna.
Há pessoas que colecionam pacotes de açúcar, se isso não é mais barato.
Sim, isso vai descambar, não vai? Ora bem, hoje paramos por aqui, amanhã é vim.
Cá estamos, às 7, a picar o ponto. Ali,
pumba. Manhãs da M80, com Paulo Fernandes e Elsa Teixeira.